Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Fabiana Munhol e André Fiedler.
Bom dia, 6 horas 39 minutos, estamos começando Gaúcha Hoje, quinta-feira, 27 de janeiro, e eu vou fazer uma brincadeira aqui. Quintou, sabe por que quintou? Chegou a tão esperada quinta-feira com previsão de que a gente tem aí temperaturas abaixo dos 30 graus. É isso mesmo, em função do abafamento, do calorão que a gente teve nos últimos dias. A gente está com uma expectativa muito grande para o dia de hoje, que começa com temperatura elevada. A gente tem aí 21 graus, não começa muito diferente de ontem, de anteontem, que a gente já tinha 22 graus no início do dia, só que a gente não tem aí o sol, aquela intensidade do sol, que fez aí com que os dias que já estavam abafados ficassem ainda mais quentes. Inclusive, eu destaquei há pouco, conversando com o Macedo, que tem pontos de neblina aqui na região da Serra, mas as máximas para hoje, nas cidades que eu estou olhando aqui, elas não passam de 30 graus. E aquilo que o André Fiedler comentava ao longo da quarta-feira, de que a gente teria aí uma queda de cerca de 10 graus, porque em vez de chegar aos 34, 35 graus, a gente teria aí uma média aqui na região de 25, daqui a pouco, até algum momento, pouco mais do que isso. Vamos aguardar, porque há uma expectativa muito grande de a gente ter aquela brisa aqui da Serra de volta, aquele frescor das manhãs do final de tarde. 6 horas 41 minutos e a gente vai ter entre os destaques do programa de hoje essa manchete principal que é preocupante também. Caxias atingiu apenas 5% da meta para vacinação de crianças contra o coronavírus. Está baixa a procura, com isso a prefeitura está ampliando os públicos. Mas fica aí esse alerta, porque um ano depois do início do processo de imunização, e a gente já tem provas de quanto para quem já se imunizou funcionou. A gente tem aí diminuição de internações, mesmo no momento em que a gente tem uma variante nova, Ômicron, super contagiosa, mas ainda assim há uma desconfiança, um temor da população, que foi um dos motivos, né, elencado pela própria secretária da Saúde, para ter aí essa baixa procura de vacinas nesta época e agora que a gente ampliou o público das crianças. Nós também vamos falar sobre este decreto que restringe o consumo de água aqui em Caxias do Sul para atividades não essenciais. A gente vai conversar com o diretor-presidente do SAMAI, Gilberto Meletti. A gente já vai também atualizar essa questão, né, do nível de água das represas. Vamos também apontar um assunto que sempre que a gente toca aqui é bem atrativo. Temos muitos descendentes de imigrantes italianos na Serra Gaúcha. Então, a partir do final de junho, vai ter mudanças nos processos de reconhecimento da cidadania italiana. E nós vamos conferir, vamos falar mais sobre este tema. Tem agora uma moda nas redes sociais que o pessoal coloca curiosidades, 5 curiosidades sobre a pessoa. Vou destacar uma curiosidade minha aqui. Eu fiz o meu processo de cidadania italiana sozinha, e isso há bastante tempo, né? As regras bem diferentes de hoje, mas entendo um pouquinho desse assunto também. 6h43, e ainda vamos destacar mudanças no transporte coletivo. 6 linhas vão ter mudanças a partir de hoje e algumas ocorrências policiais, como um adolescente de 13 anos que morreu afogado, uma menina de 14 que está desaparecida em Nova Prata, a morte de uma adolescente que foi atropelada na RS-453 em Farroupilha e também um suspeito de integrar um grupo que praticava roubos a residências que foi preso pela Polícia Civil em Farroupilha. São alguns dos destaques, mas a gente tem aí muito mais para apresentar para você hoje. Você pode, inclusive, participar ativamente, sugerindo pautas, mandando mensagem para o nosso WhatsApp. É o 99690-1220. Como é que está o tempo aí nessa cidade? Estou curiosa para saber. Está com neblina também? Está com essa cara aí de inverno? É tudo que a gente queria, um inverno no meio do nosso verão aqui da Serra, ou verão escaldante de todo o Rio Grande do Sul. 6h44, lembrando sempre a parceria de Círculo Saúde. Aproveite as condições especiais por tempo limitado e transfira já o seu plano de saúde. Saiba mais em circulosaude.com.br e boas férias! Curtir o verão é bem você. Contar com a Panvel no litoral é você bem. Desde Sul, sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. E Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda aventura. É na Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. E agora vamos chamar André Fiedler. Como é que está por aí? Bom dia, André Fiedler, que sempre tem calor. No inverno ele está de camiseta. Como é que está sendo encarar esses últimos dias e a tua expectativa para essa quinta-feira, André? Bom dia.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Olha, eu gosto do calor, gosto inclusive como estava, né? Se tiver que fazer uma comparação com o inverno, eu prefiro inclusive esse calorão que a gente enfrentou. Não que não se sofra, né? Eu sofria também, mas agora sim, já está uma situação bem mais suportável, né? Uma situação bem mais amena, mas sim, estou de camiseta, continuo com calor, né? Gosto do verão por causa disso. E, Babiana, eu quero destacar justamente essa mudança no transporte coletivo, né? Quem utiliza, o transporte coletivo precisa ficar atento a essas mudanças que entram em vigor nesta quinta-feira. São ampliações ou reprogramações de horário nas linhas Jardim Iracema, Belo Horizonte, Centenário, Cidade Nova, Panassolo e Pioneiro. Os detalhes estão no Pioneiro em GZH e nós também vamos detalhar melhor essas mudanças ao longo do programa.
Combinado, André. E agora nós vamos falar de Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
Brasil bate novo recorde de casos de coronavírus, com mais 224.567 registros em 24 horas.
No mesmo período foram mais 570 mortes, elevando o total de mortes para 624.413.
No Rio Grande do Sul, houve mais 57 casos fatais. Estado tem agora 36.749 mortes em toda a pandemia.
21 abrigos para idosos de Porto Alegre enfrentam surto de coronavírus, mas sem registro de mortes até agora.
Anvisa vai decidir amanhã se libera a venda de autoteste para Covid no Brasil.
Mais de 721 mil crianças já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus no Brasil.
Supremo Tribunal Federal dá 5 dias para o Ministério da Saúde explicar nota técnica a favor da hidroxicloroquina e contra as vacinas.
Polícia Civil vai investigar 2 carros de som com mensagens anti-vacina em Novo Hamburgo.
Relatório da ONG Transparência Internacional aponta um alinhamento sistemático da Procuradoria-Geral da República com o governo Bolsonaro.
Em nota, o procurador-geral Augusto Aras rebate a suspeita e alega que respeita a Constituição, as leis, o devido processo legal e não pratica a exploração midiática de casos em apuração.
Prorrogação por mais 60 dias do congelamento do ICMS sobre combustíveis já tem adesão de 21 governadores, entre eles o do Rio Grande do Sul.
Governo do Estado atende pedido dos prefeitos e reajusta o valor do transporte escolar em 30%.
Tenista Bia Haddad chega à final de duplas do Aberto da Austrália ao lado da russa Ana Danilina.
E trata-se da primeira brasileira a chegar à decisão desde Maria Esther Bueno, em 1968. Música. 6h48, hora de ter música aqui no Gaúcha Hoje. Quinta-feira que tem MPB na nossa trilha sonora, e nós estamos com o aniversário de Djavan, que inclusive vai ser comemorado com um clipe feito por músicos que admiram ele. O cantor e compositor alagoano vai receber a homenagem do bloco Flor de Lis, que inclusive tem aí participantes de Alagoas, mas também vai envolver participantes do Japão, todos juntos para celebrar 73 anos de Djavan. A gente celebra junto aqui também com as canções deste compositor, deste músico alagoano, enquanto a gente vai indo para um intervalo comercial. Em seguidinho a gente volta com mais destaques aqui da região.
MBA presencial da FGV está de volta. Com 25 anos de atuação na Serra Gaúcha, o CEM-FGV se tornou uma referência em formação executiva de excelência. Os professores da FGV têm sólida formação acadêmica e ampla vivência de mercado. Além disso, a troca de experiências dentro de um público seleto e diferenciado proporciona um valioso networking. MBA e FGV, seu momento é de evolução. Acesse cem.com.br.
Você tem uma loja virtual, de atacado ou varejo? A sua dificuldade é a logística? Realizamos coletas e entregas em todos os estados do Brasil. Através de um sistema moderno, é possível rastrear a sua encomenda em tempo real, onde quer que você esteja. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54-3039-8600.
A maior campanha de cashback de Caxias, só no Mariani. Isso mesmo, com o cashback Mariani. Na compra de qualquer item da loja, você ganha até 30% do valor em desconto na sua próxima compra. Gostou? Então corre para a loja garantir essa oferta incrível, que é só até o final de janeiro. Confira as regras em nossas redes sociais. Mariani, aqui tem tudo.
Aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Inclusive, Hanflat, oferta especial da marca Delint. Atendemos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. Sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244. Whats 999-726818. Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo.
6:55, é o Gaúcha hoje de volta nesta quinta, tão aguardada quinta-feira, em que a gente tem previsão de não ficar tão calor como nos outros dias, mas já temos 22 graus agora em Caxias do Sul, tempo fechado, pontos de neblina aqui na Serra Gaúcha. A gente ouviu mais cedo Te Devoro e agora Sina, Djavan, é a trilha sonora desta quinta da MPB aqui no Gaúcha hoje. Tem a parceria de Círculo Saúde. Aproveite as condições especiais por tempo limitado e transfira já o seu plano de saúde. Saiba mais em circulosaude.com.br e boas férias. Verão Panvel, aproveitar o verão em família é bem você. Ter sempre uma Panvel por perto é você bem. A oportunidade de você sair de carro novo está na DGSul Chevrolet. Venha até uma de nossas lojas e confira. A promoção Verão Clima Quente Samburá. Tudo o que você precisa para se aventurar. Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. Vamos conferir também as manchetes dos jornais, Pioneiro e Zero Hora. Quais são os destaques por aí, André Fiedler?
Começando, Babiana, pelo Pioneiro, vacinação infantil em Caxias só atinge 5% da meta na primeira semana. Com a baixa procura, a Prefeitura ampliou as idades aptas a receber a primeira dose a partir de hoje. Em 6 dias da campanha, foram 2.793 crianças imunizadas, o que representa uma média de apenas 51 doses por dia. No Nordeste Gaúcho, 45 municípios decretaram situação de emergência. No estado, são 358. Regionalmente, a cultura mais afetada é o milho, de acordo com dados da Emater. Alunos da escola João Desorze vão ser realocados por conta de obras. E como a polícia tenta coibir roubos a estabelecimentos comerciais, câmeras de segurança e agilidade nas prisões são alguns trunfos para amenizar problema em Caxias. Dupla Grenal leva a melhor contra a dupla Caju. Na arena em Porto Alegre, Caxias não mostrou força ofensiva e acabou derrotado pelo jovem time de transição do Grêmio. No Jacone, Juventude até criou mais, mas parou na grande atuação de Daniel e perdeu por 2-1 para o Inter. Na Zero Hora, com o aumento do juro, construtoras no Rio Grande do Sul apostam em lançamentos para alta renda. Rosa Weber dá 5 dias para o Ministério da Saúde explicar nota técnica antivacina. Projetos voltados à sustentabilidade devem receber 193 milhões de reais. Montante anunciado pelo Piratini vai contemplar os segmentos de clima, energia limpa, água e parques naturais. Maioria dos estados decide prorrogar o congelamento de ICMS dos combustíveis. Eduardo Leite está entre os signatários do texto, que amplia a medida por mais 60 dias e faz críticas ao governo federal. A Zero Hora também destaca a primeira rodada do Gauchão e também a estreia do filme Spencer, que retrata a vida da princesa Diana.
É, a gente tem aí todas essas manchetes citadas pelo André, mas as fotos de capa de Zero Hora e Pioneiro são praticamente as mesmas, são do Gauchão, as vitórias na estreia do Campeonato Gaúcho, que não deu para a dupla Caju, deu para a dupla Grenal. 6:58, vamos falar agora de economia.
Serra de Negócios.
Eu queria destacar um novo atrativo turístico no pequeno, mas famoso distrito de Otávio Rocha, que tem ruas com nomes de uvas nessa época do ano, que a gente sente aí esse cheiro da vindima no ar. Flores da Cunha ganha destaque porque tem mais um empreendimento abrindo nesta semana. Inaugura na sexta-feira o Baggio Café, na localidade que se expandiu nos últimos anos, tem novas operações no ramo de gastronomia e também tem um roteiro, que é o Otávio Rocha Vila Colonial. E essa novidade, esse café que abre por ali, também abre as vésperas da 14ª Fecouva e da Festa do Moranguinho, que vai entrar na quarta edição, e elas ocorrem de 11 a 20 de fevereiro. O novo atrativo é ligado ao supermercado Baggio. Fica na rua Niágara, olha que nome bonito, na esquina com a Avenida Uva Itália. São 50 metros quadrados deste café conectado com o próprio supermercado. E eu conversei com a Francine Baggio e ela contava que muitos dos clientes do supermercado, dos turistas que visitam a região, solicitavam ali se tinha indicação de lugares onde pudessem tomar um cafezinho, fazer um lanche rápido. E ela disse que esse lugar não existia em Otávio Rocha, agora, portanto, vai passar a existir. A família Baggio, ela é de Caxias do Sul, mas há 7 anos iniciou os trabalhos em Otávio Rocha. Em fevereiro, os Baggios vão expandir mais, vão abrir uma filial do supermercado em São Marcos. E o café que eles vão inaugurar na sexta-feira em Flores da Cunha vai trabalhar com um menu variado de comidas, além de cafés quentes e gelados e chope. Porque também, né, daqui a pouco, nesse calorão aí, o pessoal dá uma paradinha ali no Baggio Café, ou enfim, onde tem aí pontos de parada no interior aqui da Serra. E pode ser interessante aí uma bebida gelada, já que estamos falando de distritos com ruas com nome de vinho, por que não também, né? Um vinho geladinho. Enfim, só fica aí essa dica, né, de novo empreendimento na Serra Gaúcha. Sinal marcou 7 da manhã, vamos com o Direto ao Ponto.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. No Sinal temos 7 horas. E a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para ligar você com um novo dia. Adolescente de 13 anos morre afogado e uma menina de 14 está desaparecida em Nova Prata. Quem acompanha as informações é a Aline Ecker.
Fabiana, esse é o quarto caso de adolescente, né, envolvendo crianças dessa idade em afogamentos aqui na região. O caso mais recente havia sido em São Francisco de Paula, na barragem, quando um menino de 13 anos morreu. Outros dois meninos, um de 13 e um de 14, também morreram afogados aqui em Caxias do Sul, na mesma data, em um domingo, dia 16. E agora em Nova Prata, então um menino de 13 morreu afogado, uma adolescente de 14 segue desaparecida nas águas do Rio da Prata, entre Nova Prata e André da Rocha. Duas crianças de 9 anos foram socorridas, estavam na água também, foram socorridas e levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para o Hospital São João Batista. Elas foram socorridas ontem à tarde e foram liberadas. As buscas da adolescente seguem próximo ao ponto onde a jovem foi vista pela última vez, nas proximidades da ponte, na estrada que liga André da Rocha e Nova Prata. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Veranópolis, que atendeu a ocorrência, a corporação foi acionada por volta das 4h20 de ontem. Quando eles chegaram, havia muitas pessoas no local, as crianças já haviam sido socorridas. A corporação então iniciou as buscas aos adolescentes e localizou o corpo do menino por volta das 20 horas. O nome dele não foi repassado pela corporação. Ainda de acordo com os bombeiros, a equipe de mergulhadores de Porto Alegre foram acionados para ajudar nas buscas à menina.
Obrigada, Aline Ecker. A gente vai acompanhando ao longo da manhã essas buscas. Uma jovem de 14 anos desaparecida em Nova Prata. Nesse caso, envolvendo também esse jovem de 13 que morreu afogado. 7h03. Ao menos 45 municípios do Nordeste Gaúcho já decretaram situação de emergência por conta da estiagem. Esse número vem crescendo, dia a dia, aumentando. E agora, 6 linhas do transporte coletivo em Caxias vão ter mudanças a partir de hoje. O serviço completo, Leonardo Portela.
Essa alteração, segundo a Secretaria de Trânsito, busca melhorar a oferta de ônibus em horários considerados de maior demanda. Por isso, as linhas L29, Jardim Iracema e L34, Belo Horizonte, serão atendidas agora pela manhã com um ônibus articulado e não mais com um ônibus convencional, como era até ontem. Já a linha 53 Centenário terá alteração em toda a grade de horários noturno da tarde. A linha 44, Cidade Nova, terá inclusão de horários ao meio-dia, com frequência de saída dos ônibus passando de 1 hora para 40 minutos. Já as linhas L98 Panassolo e L100 Pioneiro têm acréscimo de horários. Na linha Panassolo será colocado um horário extra para atendimento aos usuários da APADEV. Já a linha Pioneiro terá um ônibus a mais saindo do centro às 5h35 da tarde no sentido centro-bairro. As tabelas de horários serão atualizadas hoje e estarão no site da Visat no aplicativo Caxias Urbano.
Obrigada pelas orientações. Falando nisso, todas as unidades básicas de saúde que estavam fechadas em Caxias reabrem nesta quinta-feira. Uma boa notícia, e a gente teve aí muitos profissionais afastados por conta da Covid-19, e agora aos poucos a situação vai se normalizando. Caxias atingiu 5% da meta para vacinação de crianças contra coronavírus. Quem tem mais detalhes é o Cristiano Daros.
Em 6 dias de vacinação do público infantil, a Prefeitura de Caxias do Sul atingiu 2.793 crianças até o momento. A procura ainda é considerada baixa, tendo em vista que apenas 5% da meta original foi atingida. Cerca de 50 mil crianças estariam aptas a receber essas doses dos imunizantes contra o coronavírus. Isso é uma estimativa que se tem do IBGE sobre a população de 5 a 11 anos que mora no maior município da Serra Gaúcha. Vale lembrar que, por enquanto, são utilizadas apenas as doses da Pfizer-BioNTech, porque o governo do estado ainda não emitiu uma nota técnica liberando as prefeituras para a utilização da Coronavac. O imunizante do Butantan só será utilizado em crianças de 6 a 11 anos e sem nenhuma comorbidade. Lembrando que a vacinação para o público infantil é realizada na UBV Alvorada e nas UBSs Bela Vista, Belo Horizonte, Mariane, Pioneiro, Planalto, Rio Branco, São Leopoldo e Século XX. Isso pode mudar, mas também precisa que o número de pessoas que estão sendo testadas e a procura por exames do coronavírus se reduza. Afinal, é determinação do Ministério da Saúde que as crianças não sejam expostas a estes locais onde há a testagem contra o coronavírus neste momento.
Obrigada, Daros. 7-6. Por conta própria, universidades federais implementam testes e passaporte vacinal para retomada presencial. E morre adolescente que foi atropelada na RS-453 em Farroupilha. Alana Fernandes tem mais detalhes.
A adolescente de 14 anos que foi atropelada na RS-453 em Farroupilha no último dia 18 não resistiu aos ferimentos e morreu. A informação foi confirmada pela Polícia Civil no início da noite de ontem. A vítima foi identificada como Natiele Machado Tonon. O atropelamento ocorreu por volta das 8h30 da manhã no quilômetro 118 da rodovia estadual. A jovem foi atingida por um veículo UP com placas de Bento Gonçalves quando atravessava a via. Conforme a Polícia Civil, o motorista auxiliou no socorro à vítima, que foi atendida pelo SAMU e conduzida ao Hospital São Carlos. Natiele permaneceu hospitalizada por 8 dias, mas não resistiu.
Que pena, a gente estava na torcida. 7-7. Aumento de juros freia a oferta de imóveis para baixa renda e construtoras estão focando no segmento de luxo. 7-7. Suspeito de integrar grupo que praticava roubos a residências em Farroupilha é preso pela Polícia Civil. Quem traz a informação é o Leonardo Portela.
Esse homem de 21 anos é suspeito de ser o quarto integrante de um grupo conhecido por assaltos a residências no interior de Farroupilha. Ele foi localizado e preso ontem pelos policiais em uma casa no bairro Monte Pascoal. Os outros 3 integrantes desse grupo foram detidos no último dia 4 de janeiro. Com o avanço das investigações, a Polícia Civil de Farroupilha descobriu a existência de um quarto integrante, que seria o homem preso ontem. Na casa onde o suspeito de 21 anos foi localizado, os policiais recuperaram um aparelho de televisão de 49 polegadas, videogame, 3 celulares, 3 relógios, controles e um anel. De acordo com o delegado Ederson Bilhão, o grupo é suspeito de praticar 5 roubos no final do ano passado, todos em residências localizadas na área rural do município. A polícia não contabilizou quantos criminosos chegaram a levar em todas as ocorrências, mas segundo o delegado, em apenas uma dessas ações foram levados R$ 35 mil reais em produtos e dinheiro. Ainda conforme Bilhão, os criminosos chegavam nas residências, amordaçavam e amarravam as vítimas e levavam os pertences. A ação envolvia também a realização de transferências de dinheiro por meio do Pix para a conta dos criminosos.
Obrigada, né? Criminosos modernos com Pix, é isso aí que a gente está vendo. Com mais 57 mortes por Covid-19, o Rio Grande do Sul tem maior registro diário de óbitos em 6 meses. São os recordes deste novo momento da pandemia. E agora a gente vai falar sobre a questão das estruturas dos prédios das escolas aqui de Caxias. Mais de 300 alunos da João Desorzi vão ser realocados para a reforma dos prédios. Quem fala sobre este assunto é o Pedro Zanrosso.
O começo do ano letivo será de mudança para os 324 alunos da Escola Municipal João Desorzi, do bairro Centenário. Carente de reformas há mais de 10 anos, a escola finalmente será salva com obras de revitalização. Uma intervenção do Ministério Público acelerou o processo no início deste ano, pois a estrutura não havia mais condições de abrigar os alunos. Além do PPCI, serão feitos o parquinho, o refeitório, cobertura da entrada e um muro que até então não existia. O investimento deve passar dos 3 milhões de reais. A previsão de entrega é para dezembro, o que significa que os alunos vão passar todo o ano letivo distante da escola onde estão matriculados. Os alunos da manhã vão estudar em um prédio locado no Desvio Risso e os da tarde na Escola Evaristo de Antoni, no bairro São José. Dessa forma, a João Desorzi passa a ser um ponto de ônibus para os estudantes que dali vão sair para as outras escolas. Os ônibus serão contratados pela prefeitura. Uma reunião com os pais está prevista para a semana que vem, para deixar todos a par da nova realidade escolar.
Obrigada pelas informações. E loja do interior de São Paulo proíbe a entrada de homens após casos de assédio a clientes e funcionárias. Adiante com mais um destaque da nossa reportagem, bem curioso para os descendentes de imigrantes italianos aqui da região. A partir do final de junho vai ter mudanças no processo de reconhecimento da cidadania italiana. Vamos conferir, Daniela Afonso.
O processo de reconhecimento da cidadania italiana via judicial, que é hoje o caminho mais procurado, vai sofrer algumas alterações. Isso por conta de uma reforma prevista pelo Plano Nacional de Reinício e Resiliência, que revisou o Código de Processo Civil aprovado pelo Parlamento da Itália. Segundo a nova determinação, a partir do final de junho, os pedidos deverão ser feitos não mais diretamente no Tribunal de Roma, que concentrava as solicitações, mas nas cortes de cada região do nascimento do antepassado italiano. Por exemplo, se o antepassado nasceu em Rovigo, o tribunal competente será o de Veneza. Segundo o consultor jurídico internacional Agostinho Calvi, tal medida visa agilizar os processos e diminuir a carga de trabalho do Tribunal de Roma. O especialista salienta que para o requerente não há muitas mudanças, pois a documentação exigida é a mesma. Mas para os profissionais do direito, muda a questão do tribunal competente no qual a ação é ajuizada. Saiba mais no Pioneiro em GZH.
Fazendo uma analogia no processo que o pessoal encaminha quando viaja para encaminhar diretamente na Itália, é comum se escolher uma cidade menor, porque em tese a cidade menor consegue dar conta de menos processos, isso na esfera administrativa. Então, é uma analogia o que pode ocorrer agora com essa mudança para quem encaminha o processo jurídico, que entra em tribunais mesmo para buscar o reconhecimento da cidadania italiana, que em vez de ficar concentrado tudo em Roma, vai ficar concentrado como se fossem por estados, né? Por regiões, né? No caso da Itália. 7:13, e nós estamos aí com temperaturas em 22 graus na maioria aqui das cidades da Serra, como hoje temos Caxias do Sul com 22, Bento Gonçalves, Flores da Cunha com esta mesma média, São Marcos, temos também aqui na Serra 21 graus em Farroupilha, em Vacaria e 20 graus nas Hortênsias, em Gramado e Canela. Pelo estado, as temperaturas mais elevadas estão na capital e no litoral. Temos Porto Alegre com 24, que é a mesma média de Arroio do Sal. Pelotas com 23 graus, Passo Fundo aqui igual Caxias, 22, aliás, sempre Passo Fundo, tem a temperatura muito próxima aqui da nossa região. E a fronteira, né, que vem se destacando com o calorão deste mês de janeiro, está bem mais tranquilo por lá, ó, 21 graus em Santana do Livramento, 23 em Uruguaiana, que a gente tinha nesse horário muitas vezes próximas dos 30 graus. Para a gente atualizar a previsão do tempo, lembrando sempre a parceria diária aqui com New Glass em Vidraçamentos, Transul Multilog e Mariane, nós vamos conversar com André Fiedler. E aí, André, o que, que teremos para esta quinta-feira tão esperada?
Teremos chuva, Babiana, ao longo de todo o dia. Não são grandes volumes de chuva aqui previsto para Caxias do Sul, mas a chuva deve ser contínua, distribuída, né, ao longo de todo o dia. Não necessariamente contínua, tanto que agora na área central da cidade, por exemplo, não temos chuva, o céu está bastante nublado. E por conta, né, dessa mudança no tempo, a temperatura não sobe muito. Vamos ter máxima de 25 graus. Aqui em Caxias do Sul. Para sexta-feira, a chance de chuva diminui, mas ainda tem alguma previsão de pancadas de chuva, né? Ainda em menor volume do que hoje. O sol vai aparecer na sexta-feira, mas entre nuvens, as nuvens inclusive devem predominar na cidade e na região, e a temperatura deve ficar entre 18 e 26 graus. Para o fim de semana, a temperatura vai subindo gradualmente. No sábado, por exemplo, mínima de 15, máxima de 28. Também com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, mas sem previsão de chuva. Já no domingo, volta a ter alguma expectativa de pancadas de chuva, especialmente entre a tarde e a noite. Também com predomínio de nuvens ao longo do dia, mínima de 16 graus e máxima de 29 graus. A temperatura, então, as máximas, né, subindo gradualmente, mas ainda assim não atingindo os patamares que vinham sendo registrados nos últimos dias.
Tá certo, então, abaixo dos 30 já é alguma coisa. Agora do tempo, vamos conferir o trânsito para Sindiserve, Serrana Materiais para Construção e Pioneer Joalheria e Ótica, com ela, Milena Schaefer. Bom dia, Milena.
Bom dia, Babiana, ouvintes do Gaúcha Hoje. Não há registro de acidentes agora e nem durante a madrugada nas principais rodovias aqui da Serra. Em Caxias do Sul já tem uma certa movimentação, fluxo intenso agora na Rua Conselheiro Dantas, próximo à rótula do entroncamento com a Perimetral. Serão retomadas hoje as obras de recapeamento na 122 em Farroupilha, no trecho dos quilômetros 55 a 60, que fica próximo do acesso ao bairro Pio X, da estação rodoviária do município. Com uma das pistas bloqueadas, o trânsito é alternado, com uma espera que, segundo o Dair, dure em média 15 minutos.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Sete, você acabou de conferir o Direto ao Ponto para Concentrei. Facilite a sua vida, concentre o seu RH em um só lugar. Farinha de trigo Maria Inês, dar sabor ao seu dia, é a nossa receita. E mais cedo também você conferiu informações de economia no quadro Serra de Negócios para Uniprime, a essência do cooperativismo de crédito sempre preservada. Fima e Móvel Sul juntas é o maior evento da cadeia moveleira do Brasil.
Que ela pode dar. E tenda grossa, tenda fina, se não tenda quebradinha, vou na vizinha pegar. Pra fazer pirão ou mingau, farinha com feijão é animal.
Djavan, que está completando 73 anos, hoje o destaque internacional, ele que já foi inclusive vencedor de Grammy Latino no ano de 2000, com a música Acelerou, e agora a gente está ouvindo a canção Farinha.
Boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa. Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas.
E já fica a dica, né? Farinha boa aqui é farinha de trigo Maria Inês. Dar sabor ao seu dia é a nossa receita. 7h18 e a gente tem mensagens dos nossos ouvintes, André Fiedler.
Temos sim, Babiana. O Luiz da Casa havia pedido se como é que ficaria o tempo hoje, né? Então já respondemos na previsão do tempo, mas reforçando aqui, previsão de chuva para esta quinta-feira aqui na região. O Vanderlei de comenta o clima, assim como outros ouvintes, né? Ele diz: estamos no verão, onde uma temperatura de 21 graus é alta. Ele diz que este período sempre foi quente e seco. 21 graus acaba sendo alto nesse período, né? No amanhecer aqui na região, né? Em períodos normais de verão, normalmente fica na casa dos 18 graus a temperatura no amanhecer. Mas claro que para o curso do dia, né, não chega a ser uma temperatura tão alta. O Cláudio aqui também comenta as temperaturas, ele diz que gosta do verão e vê muita gente reclamando do calor, mas ele diz ainda que vai se ter muito tempo, né, para renguear o nosso Cusco. Ele usa aqui a nossa expressão gaudéria. Ele diz: o verão só não está perfeito porque está com pouca chuva. Temos ainda a participação do Elton aqui de Caxias. Ele comenta a estreia da dupla Caju com derrota no Gauchão. Ele diz que o Juventude tem potencial para melhorar, mas o Caxias foi preocupante contra o Grêmio. E ele manda aqui: bom dia, Elton, que está sempre ligado na Gaúcha Serra. Temos também uma mensagem do Sandro dizendo que tem cano de água vazando na Avenida Júlio, é lá na região do bairro Lourdes. Temos também uma mensagem do André. Ele compartilha aqui uma foto que está circulando nas redes sociais do letreiro da Festa da Uva, faltando algumas letras. E aí vale até a gente reforçar aqui, esse letreiro, ele é formado por uma estrutura metálica e uma cobertura de lona. E os preparativos da Festa da Uva, para os preparativos, né, da Festa da Uva, esse letreiro seria trocado, essa lona seria trocada. Então, provavelmente é isso que está chamando a atenção de quem passa por ali. Temos também, Babiana, uma mensagem do Paulo da Concentrei, dizendo que tem vagas abertas. Quem se interessar, né, pode se cadastrar no site concentrei.com.br. E o Felipe Rossano te faz um desafio aqui, Babiana. Ele mandou uma mensagem de neblina de Serração e ele pergunta se você sabe onde é essa neblina, Babiana.
Farroupilha.
Sem dúvida nenhuma.
Obrigada. Quantas participações. Essa questão do tempo mobiliza muito os nossos ouvintes, mas também outros temas muito importantes para a cidade, como, por exemplo, essa questão, né, da imagem, dos letreiros aqui. E eu quero aproveitar esse embalo para ler uma outra mensagem que chegou aqui para mim, da Yolanda. Ela destaca: aproveitando que vocês colocaram ontem, ainda de manhã, eu gostaria de dizer que fiquei orgulhosa que a nossa cidade de Caxias do Sul vai receber aí uma pequena parte da verba do turismo. E, em tempo, eu venho colocar o que me chamou a atenção em Porto Alegre, quando estive lá recentemente. Restauração de prédios, de praças, de escolas, locais históricos, principalmente o centro da cidade, e colocando alguém responsável pela conservação e fiscalização. Tem que ter aí um representante da comunidade local para evitar vandalismo e depredação. Então tá aí a participação também da Yolanda. A gente fala muito, né, na necessidade de investimentos, de manutenção, conservação das cidades. E a verdade é que a gente também precisaria pensar nessa questão de prevenção, né, para que tudo que é feito não seja em vão, porque daqui a pouco arruma e a gente sabe, né, até as propriedades particulares, às vezes pinta o muro bonito da residência, dali a pouco está ali com pichação. Então, essa questão, né, de como fiscalizar é algo que é difícil, a gente sabe, porque, claro, o número de servidores é reduzido, nós vimos isso muito com a pandemia, quando se começou a ter que fiscalizar o uso de máscara, fiscalizar aglomerações. Então imagina como é que ficaria fiscalizar a questão dos espaços públicos. Mas a gente tem justamente a guarda municipal, né, que pode servir de certa forma para inibir, embora a função seja prédios públicos, ela de certa forma pode zelar pela cidade como um todo. 7h23, agora a gente vai chamar o quadro Geração Saúde da Flávia Noal, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão de água, né, de racionalização do consumo da água. Vamos entender melhor o que cada um pode fazer, como é que a gente faz a nossa parte para evitar que a gente tenha maiores prejuízos em função da estiagem. Já voltamos.
Um estudo descobriu que homens de meia-idade que frequentemente se sentem ansiosos ou sobrecarregados desenvolvem fatores de risco para doenças cardíacas em um ritmo mais rápido do que os demais. Entre os fatores de risco estão obesidade, pressão alta, diabetes e colesterol alto. Os mais preocupados tinham uma chance 10 a 13% maior de eventualmente acumular 6 ou mais fatores de risco. Isso agrava o desenvolvimento de doenças do coração e derrames associados ao envelhecimento normal. Esse estudo, publicado nesta semana, acompanhou homens na faixa etária dos 40 anos.
Quer saúde, segurança e ainda uma folga para o seu bolso? Então, aproveite a oferta do Círculo Saúde. Pague 10 e leve 12 meses. Isso mesmo. Transfira seu plano individual, familiar ou empresarial para uma ampla e completa plataforma de saúde e garanta 12 meses de tranquilidade. Venha para o Círculo. Saiba mais em circulosaude.com.br e boas férias. Círculo. Mais que um plano, saúde de verdade.
Em quem? Quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Jardinar é cuidar da natureza. Jardinar é cuidar da gente. Vem jardinar com essas condições da Steel. Produtos de jardinagem em até 6 vezes sem juros. Quer mais um bom motivo para jardinar? Cupom de desconto de R$100 em produtos selecionados. Acesse ofertas.steel.com.br e garanta seu cupom. Vamos jardinar? Vem com a Steel.
Cuidar de você e de sua família também é função do servidor público. Na vacina que você recebe, na água que chega em sua casa, na educação, fiscalização e proteção, tem as mãos dos servidores. Valorizar é respeitar quem zela por todos nós e levanta a nossa cidade com serviço público de qualidade. Resistir, unir e avançar. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Sindiserve.
O sistema off-grid Serrana Solar é a solução para sistemas autônomos que já levou energia para a casa de milhares de famílias pelo Brasil. A qualidade e eficiência energética dos inversores off-grid são diferenciais na hora da decisão. Somos o primeiro inversor off-grid a possuir controlador de carga MPPT integrado com tecnologia própria. Descubra por que somos referência em Serrana Solar.
Vestibular UX. Provas todas as segundas e quintas. Acesse ux.br. A UX é pra você.
A UX é pra você.
Zamburá pra tirar e com o que não se vê, tá aí como tudo que há. Minha fé riu-se de me tê-lo, quanto triste eu falei de dor.
Estamos de volta, 7 horas 28 minutos. Você que está chegando agora, tem que destacar que estamos com temperaturas muito próximas do que a gente tinha em todos os dias neste horário, nesta semana, 22 graus agora em Caxias do Sul, mas com o tempo fechado, com pontos de neblina, cara de instabilidade para esta quinta-feira, então sempre é bom levar um guarda-chuva. A expectativa é a gente ter chuva nesta quinta. A chuva sempre muito aguardada neste ano de 2022, marcado pela estiagem aqui no estado. Lembrando a nossa parceria diária, sempre renovada, com o Círculo Saúde. Aproveite as condições especiais por tempo limitado e transfira já o seu plano de saúde. Saiba mais em circulosaude.com.br. Boas férias! Curtir o verão é bem você. Contar com a Panvel no litoral é você bem. DG Sul, sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. Em Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda aventura. Na Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. Temos Djavan, aniversariante do dia, na nossa trilha sonora de hoje. E a canção que nós estamos ouvindo agora é Luz.
Do infinito ao sul, Marelo, Candomblé, Oxum, Zamburá, pra tirar ego.
Nosso entrevistado de hoje já está conosco, Gilberto Meletti, diretor-presidente do SAMAI, para falar sobre o decreto para pedir que a população consuma de forma mais racional a água e limitando aí o uso dela para atividades não essenciais. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
Bom dia, Babiana. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Gaúcha. É, nós agradecemos a oportunidade de poder estar falando, né, nos seus microfones para que nós possamos assim ter um contato com a nossa população e falar sobre o que nós hoje que está mais em voga, né, que é o decreto e a estiagem que nós temos em Caxias do Sul.
O decreto, ele tem medidas para racionalizar. Isso que eu queria começar perguntando, essa questão da diferença entre racionalizar e racionar, de fato, o consumo de água. A gente tem, claro, essa questão, né, de limitação para atividades não essenciais, mas se a situação continuar nesse nível aí, em que nós temos aí barragens muito abaixo do normal, as represas, a gente corre o risco de ter medidas mais severas?
Bem, a motivação, né, do decreto de racionalização de uso é em função muito mais pedagógica, educacional, do que no sentido de imprimir à comunidade um racionamento. Logicamente que a gente pede para que a população participe nesse conceito de racionalizar e utilizar a água somente para fins essenciais, consumo humano, as suas extremas necessidades. E, além disso, ainda quando for utilizar para as suas necessidades normais, que tenha a racionalização de gastar o mínimo. Você comentou bem, as nossas barragens estão sofrendo, estão descendo, estão diminuindo, né? O volume de água reservado está bem abaixo do normal. Né? Ainda pedimos, então, para que a população racionalize para evitar justamente o que você falou, que é o racionamento de água que poderá haver se ele continuar este processo de estiagem que está muito, muito acentuado. Né? Nós temos o Laninha aí, o efeito Laninha, que ele está provocando a falta de chuvas, e as previsões de chuva são muito, muito ruins para o momento que a gente necessitaria de muita chuva para que a gente pudesse ter uma condição normal de abastecimento das nossas represas. O nosso solo está totalmente seco, né? Ele está com em torno de 5 a 6% de umidade, e ele deveria estar a pleno para que ele pudesse abastecer as nossas represas, né? E nós estamos com muito, muito baixo índice, e isso faz com que as barragens diminuam de volume, porque se consome mais do que ela produz, do que ela recebe de água através dos meios naturais. E as faltas de chuvas, logicamente, ela provoca isso. Também consideramos que as altas temperaturas, a insolação, também aumenta a evaporação, né, e o solo fica mais seco ainda, evitando assim a possibilidade de abastecer as nossas represas.
Bom dia, Meletti. A estiagem, dia, ela é um problema que já vem dos últimos meses, né? Não é propriamente deste mês de janeiro. Mas, pelo menos até o fim do ano passado, né, as barragens, elas vinham, se não num nível normal, pelo menos mais confortável do que agora, pelo nós conseguimos acompanhar. Houve, então, um agravamento, né, nessas últimas semanas. A que vocês atribuem esse agravamento? Vocês esperavam uma diminuição tão rápida no nível das barragens? E o que vocês acham que pode ter contribuído? A onda de calor, por exemplo, é um fator que pode ter contribuído significativamente para isso?
São diversos fatores, né? A falta de chuvas que abastecem, que umedece o nosso solo, encharca o solo, e ele transporta essa água para... por isso que a gente tem as bacias de captação, justamente são áreas que absorvem a água provinda da chuva e transportam para as represas. Essa é uma das causas que, pelo fato de já perdeu a umidade com o passar dos dias, com o passar do tempo, ela foi perdendo pela falta de chuvas, né? As altas temperaturas provocam também esse tipo de problema, porque ele tem a evaporação, vai secando o solo e aí também não permite que a água vá até as represas. São fatores que a gente tem que considerar, né? Somando-se isso, a gente está vendo, porque, infelizmente, é o terceiro ano consecutivo aqui na nossa região, né? Principalmente falando aqui de nós, da nossa cidade, que nós temos a seca. Então, ela não consegue se recuperar totalmente e aí já temos uma nova seca, uma nova estiagem que faz com que nós tenhamos dificuldade em preservar esse nosso produto, que é a água, né, tão importante para a sobrevivência de todos nós. Por isso que nós
falando em chuva, está chovendo agora até com um pouco mais de intensidade na área central aqui de Caxias, e vocês
que
têm
bom,
aí uma estimativa...
Oi? Onde eu estou aqui, que bom que está chovendo, porque onde eu estou ainda só uma pequena... Né? Garoa, assim, muito, muito, muito fraca. Que bom.
Estava
que
assim, mas ganhou força. Espero que chegue aí. Em que ponto
bom,
tu estás?
Exatamente. Eu estou aqui no Jardim América, aí na minha residência.
Então tá indo para aí. Eu estou aqui na área Rio Branco São Leopoldo. Deve estar chegando.
Esperamos, porque as represas, as nossas maiores áreas de bacia de captação, justamente estão para o outro lado, né? Onde nós temos as Marrecas, Faxinal. Então essa é a região que precisaria chover bastante para umedecer, para trazer água para nossas bacias de captação, né?
Desculpe. Pois é, era justamente o que eu queria questionar, porque a gente quer que essa chuva que está ganhando um pouquinho de força aqui, ela permaneça. Eu digo, que saudade de ter uma noite inteira chovendo, um dia todo chovendo, a gente não tem visto isso, a gente tem visto pancadas. O quanto precisaria chover para ter uma situação um pouco menos alarmante?
Eu não sei te dizer nesse momento em quantificar, né? Mas as chuvas têm que ser mais intensas e mais constantes. E também o importante é que você falou, bem importante, alguns dias chovendo, alguns tempos chovendo, porque isso faz com que o solo absorva essas águas e transporte ela para as bacias, né? Dentro das bacias, transporte para as nossas represas. Porque aquelas chuvaradas intensas que provocam simplesmente um estrago, principalmente, inclusive, né? A água vai embora, ela não permanece, né? O que a gente precisa é aquela chuva constante, né? A umidade do ar também é importante, é um outro aspecto que a gente tem que entender, que se a umidade do ar está baixa, a própria vegetação não absorve e não transporta para o solo. E todo mundo sabe que por que nós temos que ter dentro dos mananciais preservação da flora, né? Porque ela absorve da umidade do ar e também transporta para o solo essa umidade, né? Vai umedecendo. Então, os índices têm que ter uma normalidade, e ela vem desde o final do ano passado, um pouco antes, até não bem no final, um pouco antes, já uma diminuição muito grande no índice pluviométrico, né? E isso vem provocando justamente essa secura, essa estiagem, né? E também temos que pensar, inclusive no nosso interior, que estamos com sérios problemas. A gente está falando somente aqui o abastecimento, né, humano, mas nós temos sérios problemas também no interior, também provocados pela estiagem, né?
Meleti, como é que está o consumo da população nesse momento comparado a outros períodos de verão, né? Houve um aumento que contribuiu para essa redução dos níveis das barragens. Eu já aproveitaria para pedir que o senhor reforçasse quais são as restrições previstas nesse decreto.
Ok. Não, o consumo com altas temperaturas, ele provoca justamente um aumento, né? Normalmente ele provoca esse aumento. Então, isso vamos dizer que não foge à normalidade de consumo, porém, essa alta temperatura, ela leva para uma elevação. Isso sim, a gente tem que ter essa preocupação. Por isso que a gente pede que racionalize. Porque chegamos nessa época de verão, enchem muitas piscinas, e aí o seu jardim fica sofrendo pela insolação, né? Eu também tenho aqui, onde eu resido, também temos um jardim, temos uma grama, e ela está sofrendo muito, e a gente não pode utilizar água potável, água tratada, água que nós temos que preservar para o consumo, não podemos fazer isso. Então, é uma restrição. Lavar residências, a gente tem observado aí que pessoas estão lavando em prédios, casas, né? E a gente observou isso, e isso é um consumo indevido neste momento, né? Para a situação atual, a gente tem que coibir esse tipo de ação para que a gente consiga preservar, justamente diminuir o consumo. A tendência é nós temos que diminuir o consumo diante das circunstâncias, né?
Esse é o maior motivo. E justamente para poder coibir que vocês estão com essa multa, que pode chegar aí a R$ 286. Vocês já chegaram a receber alguma denúncia? Ou mesmo antes da multa, vocês recebiam? Que tipo de casos mais comuns de chegar até o SAMAI?
Os casos mais comuns justamente são molhar gramas, molhar jardins, e lavagem de residências, lavagem de automóveis. Essas são as maiores incidências. Como nós não tínhamos o decreto, nós não podíamos agir. Então, por isso que a gente, somando-se tudo, a situação atual, mais a incidência de algumas denúncias e algumas verificações, inclusive que a nossa equipe de fiscalização, a equipe de SAMAI observou, que a gente, então, promoveu e lançou esse decreto, que inicialmente não é pecuniário. Inicialmente, observamos que alguém esteja utilizando de forma indevida, né, não essencial, o nosso produto, que é a água, a gente vai até essa pessoa, vai até esse local, a gente vai notificá-lo, obviamente, porém é uma forma de educação, uma forma pedagógica, solicitando que não seja feito esse tipo de coisa, né, não utilize água para essa finalidade. É muito mais pedagógico, esse é o primeiro ponto. Nós não queremos autuar ninguém, não é o nosso objetivo. Pelo contrário, nós queremos é que preserve a água e não consuma de forma indevida. Num segundo momento, sim, se ele for novamente infringido o que determina o decreto, né, nós vamos aí sim autuar com 10 taxas mínimas de água num primeiro momento. E num segundo momento será duplicado também esse valor. Mas eu tenho plena convicção de que as pessoas terão a consciência e nós não teremos necessidade de fazer ter esse tipo de atitude. Porque o mais importante, sim, é preservar. Né? Esse é o objetivo maior que nós temos para o bem de todos.
Tá certo. Muito obrigada, Gilberto Melete, diretor-presidente do SAMAI. E boa sorte, que a gente tenha aí mais chuva e a gente possa aí retomar a normalidade do abastecimento aqui na cidade.
Nós que agradecemos a oportunidade de estar conversando com vocês e com vossos ouvintes, né, que é importante. Fontes alternativas existem para consumir água, por exemplo, água de poço, então adquirir água para ter essa finalidade. Reservar, agora vai chover hoje, reserve água para uma finalidade, né, nas suas residências, faça essa reserva e utilize essa água para outras finalidades não essenciais. Nós que agradecemos a oportunidade, Babiana.
Mais uma vez, sempre à disposição aí. Muito obrigado. Bom dia.
Muito obrigado. Um bom dia a todos.
7h43. Coisa boa ver esse barulhinho de chuva no início do dia. A gente não tinha há muito tempo nesse horário chuva, André. Quando tinha, mais no final da tarde.
E agora está chovendo mais forte bem na área central da cidade. Tem relatos também de chuva no Serrano. Portela aqui está avisando pelo WhatsApp que está chovendo no Serrano também.
Está se espalhando a chuva. É claro que ela tem momentos com maior força, agora já está meio chuviscando, com neblina, cara de inverno. Mas, enfim, é uma situação diferente do que a gente estava acostumado agora neste mês de janeiro. Rápido intervalo aqui no Gaúcha Hoje, em seguida a gente volta para falar mais também sobre a previsão do tempo.
Quem é que te entrega? sentimento de quem nasceu na serra. Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Jardinar é cuidar da natureza. Jardinar é cuidar da gente. Vem jardinar com essas condições da Steel. Produtos de jardinagem em até 6 vezes sem juros. Quer mais um bom motivo para jardinar? Cupom de desconto de R$100 em produtos selecionados. Acesse ofertas.steel.com.br e garanta seu cupom. Vamos jardinar? Vem com a Steel.
Pra quem não se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente.
A UX é pra mim, a UX é pra você. A UX é pra todo mundo que quer crescer.
Vestibular UX, provas todas as segundas e quintas. Acesse UX.br. A UX é pra você.
A UX é pra você.
Na hora de fazer a troca dos pneus do seu carro, visite a rede Chevrolet.
Posso saber mais?
Claro que pode. Aqui você encontra ofertas como estas. Pneu Firestone Aro 14 para novo Onix por 6 vezes de R$ 75,00. Pneu Bridgestone Aro 15 para Onix e Prisma por 6 vezes de R$ 88,00. E na compra de 4 pneus, o balanceamento é grátis. Acesse chevrolet.com.br. Clique em ofertas de serviços e aproveite. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
No alto da serra, perto do céu, uma joia do interior. Um horizonte sem fim, um lugar com gente de fé, trabalho e cooperação. Onde a tradição centenária se une à juventude empreendedora. Um povo com garra, coragem e a certeza de que, lado a lado, podemos construir um lugar melhor para viver. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você.
As duas principais feiras do setor de madeira e móveis do país reunirão, na Serra Gaúcha, mais de 500 marcas expositoras, envolvendo todo o segmento produtivo. Participe do maior evento da cadeia moveleira do Brasil. FIMA e Móvel Sul juntas, de 14 a 17 de março no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Patrocínio: Prefeitura de Bento Gonçalves.
Sete e 47, de volta, temperatura aqui em Caxias do Sul é de 22 graus, a gente tem tempo instável, chuva aqui tão aguardada para iniciar a quinta-feira na Serra. Destaques agora com o trânsito, sempre para Sindiserve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com o telhado da sua empresa ou indústria? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. E Pioneer Joalheria e Ótica, o melhor presente é estar ao lado de quem se ama. Atualiza pra gente, Milena Schaefer.
Fabiana, a chuva também se intensifica aqui no bairro Exposição, de onde eu falo nesse momento, e também se intensifica o fluxo de veículos nesse horário, agora em toda a região. Em Caxias, tráfego mais intenso na rua Matheus Gianella com a Rubem Bento Alves, na rua Júlio Calegari, em troncamento com a Avenida Bom Pastor, e na área central, nas ruas 20 de Setembro e Coronel Flores, principalmente. Segue o alerta para trânsito prejudicado na RS-122, em Farroupilha, no trecho próximo ao acesso ao bairro Pio X. Até ontem, o trânsito era alternado naquela região, dos quilômetros 55 a 60, que passa por obras de recapeamento. Com essa chuva, a gente ainda não tem a confirmação do DAIR se as obras vão ser retomadas hoje, mas, de qualquer forma, a pista fica prejudicada naquele trecho, em função das obras, e a possibilidade de trânsito alternado ao longo do dia, com espera média de 15 minutos. Babiana.
Tá certo, obrigada pelos alertas de trânsito. E vamos falar mais um pouquinho da previsão do tempo para Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. André Fiedler.
Pois é, Babiana, chove nesse momento no centro de Caxias do Sul e essa chuva deve se distribuir ao longo de toda esta quinta-feira, que não vai ter temperaturas muito altas, né? Fica com a máxima de 25 graus, especialmente à tarde, né? Por volta do meio-dia é a previsão que se atinja essa temperatura. Na sexta-feira a chuva diminui, mesmo hoje não vão ser grandes volumes, mas na sexta-feira essa quantidade de chuva diminui, vão ser pancadas que podem ocorrer ao longo de todo o dia e a temperatura fica entre 18 e 26 graus. No fim de semana, teremos no sábado um dia de tempo seco, mas com predomínio de muitas nuvens e máxima de 28 graus e no domingo, possibilidades de pancada de chuva entre a tarde e a noite e temperatura subindo um pouco mais, com mínima de 16 e máxima de 29 graus.
Obrigada, André Fiedler, 7h49, lembrando que as informações da previsão do tempo são para Transul Multilog e Mariane. Voltamos a conversar com Ciro Fabris, nosso especialista em cidade, em cotidiano, nosso cronista do dia a dia também, titular da coluna Mirante de Política do Pioneiro. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana, bom dia, André.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. E o cotidiano, às vezes, nos coloca questões bastante preocupantes, né, Babiana? Eu tô assim, impactado pelo número de adolescentes que têm perdido a vida neste início de ano. É muita coisa. A gente tem noticiado, olha, quase que cotidianamente, mortes de adolescentes com 13, 14, 15 anos, especialmente relacionadas a afogamentos ou acidentes de trânsito, como foi agora. Então, essa é uma preocupante aí, que não muita pública, que resolve na área dos afogamentos.
Ciro, pode haver algum controle. A gente está com um pouquinho de corte, um pouquinho de corte na tua fala. E começou a cortar justamente quando você destacava justamente esses últimos casos, né, de adolescentes, 13, 14 anos. A gente tem o teu destaque abordava que tem desde quem está desaparecido, afogamento por causa do calorão, dos rios, até acidentes de trânsito, e creio que agora vai entrar nessa questão também de mortes por violentas, né, por homicídios.
Então chama muita atenção, é uma notícia preocupante desse início de ano, né? E que, no caso de acidentes de trânsito, o nome mesmo já diz, é acidente, muitas vezes há alguma distração, né? Alguma imprudência. E em relação a afogamentos, é difícil também as pessoas indo para locais em que o controle é muito difícil de ser feito, são locais isolados, né? Então passa muito pela prevenção das pessoas, passa muito pela atenção das pessoas e do cuidado com nossos adolescentes. É uma notícia muito impactante, assim como é preocupante a informação de que 5% do universo de crianças aí até agora se vacinou, né? Olha, também é preocupante, também há uma relação aí que envolve a manifestação dos pais, a participação dos pais neste processo e também as fake news que ficam circulando, né? Também é um aspecto relacionado a crianças e adolescentes que precisa ser vencido, né? É um momento preocupante em relação a essa faixa etária, né? Em relação à provocação do ouvinte, Babiana, né? Com prédios históricos. Olha, Caxias do Sul precisa avançar como escolha estratégica em relação a essa possibilidade aqui. Eu sempre falo em escolhas estratégicas. Escolhas estratégicas, no início de um governo, o governo define as apostas, por onde é que vamos, e o que, que vamos priorizar, o que, que vamos escolher. E daqui a pouco escolhe uma revitalização do seu centro histórico, dos seus prédios históricos, valorizando a cidade na sua identidade, né, e no seu atrativo turístico. Essa é uma escolha estratégica. E faz a escolha e a partir daí tem de investir por parcerias, mas tem de fazer a gestão, né? Porto Alegre é o exemplo colocado pelo ouvinte, né? E esse exemplo colocado pelo ouvinte, é evidente que ele mostra a sua visibilidade em termos de algum resultado, né? Caxias do Sul precisa fazer essa aposta também, é uma escolha político-administrativa, estratégica de cada gestão, precisa investir, eu tenho frisado bastante nesse ponto.
Tá certo, obrigada, viu, Ciro, um bom dia.
Um grande abraço e até amanhã.
7h54, em seguida a gente volta para falar do início do gauchão.
Verão, sol, praia e piscina é bem você. Contar com a Panvel em casa ou no litoral é você bem. Confira as ofertas. Kit Pantene de R$ 32,99 por R$ 19,99. Protetor Nivea Sun Fator 30 por R$ 29,99. Desodorante Rexona leve 2 unidades de 90 gramas por R$ 18,90. Baixe o app e aproveite. Panvel, bem você. Você bem.
As duas principais feiras do setor de madeira e móveis do país reunirão, na Serra Gaúcha, mais de 500 marcas expositoras, envolvendo todo o segmento produtivo. Participe do maior evento da cadeia moveleira do Brasil. FIMA e Móvel Sul juntas, de 14 a 17 de março, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Patrocínio: Prefeitura de Bento Gonçalves.
Festa da Uva em Caxias do Sul, de 18 de fevereiro a 6 de março. Venha viver a emoção de estarmos juntos outra vez. Degustação de uvas, shows, parque de diversões, farta gastronomia, piquenique, desfile cênico musical, compras e muita diversão esperam você e sua família. Patrocínio Bitcom Celular.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua e tenha o sol da Claro com você. Faça a sua casa brilhar com a velocidade Claro, para jogar ou estudar com a internet de maior estabilidade, comprovada pelo Speed Test. E dá uma olhada nessa oferta: 350 mega por R$ 99,99. Não fique sem internet. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha.
Encontrar a joia perfeita para você. O relógio ideal para praticar o seu esporte preferido. Ou o óculos com as melhores tecnologias é uma tarefa difícil. Escolher com qualidade, não. Para isso, conte com a empresa que tem tudo isso a um passo de você. Com mais de 50 anos de experiência e os melhores produtos do mercado. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você.
Cuidar de você e de sua família também é função do servidor público. Na vacina que você recebe, na água que chega em sua casa, na educação, fiscalização e proteção, tem as mãos dos servidores. Valorizar é respeitar quem zela por todos nós e levanta a nossa cidade com serviço público de qualidade. Resistir, unir e avançar. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Sindiserve.
Estamos de volta com o Djavan ao fundo também, combinando com essas gotas, com essa chuva, agora mais miúda aqui na área central de Caxias do Sul, nesta manhã de quinta-feira com 22 graus. E a gente vai falar de esporte, porque estreou ontem o Gauchão, e hoje a gente vai reunir dupla Caju e dupla Grenal em um mesmo boletim, já que os jogos de estreia foram envolvendo os times que jogaram juntos, por isso nós vamos conferir agora as notícias da dupla Caju. Quem traz as informações nesta manhã é Eduardo Costa.
E a dupla Caju iniciou o Campeonato Gaúcho 2022 com derrotas. O Juventude perdeu para o Inter por 2-1 ontem no estádio Alfredo Jaconi. A equipe Alviverde começa tropeçando em casa e inclusive perde a invencibilidade do técnico Jair Ventura no Jaconi. Eram 6 jogos sem perder. Ele comandou o Juventude em 4 vitórias no Brasileiro e 2 empates no Jaconi. E agora a primeira derrota como mandante no comando da equipe Alviverde. O Juventude volta a campo no próximo domingo. Jogo 7 da noite contra o São Luís em confronto pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O Juventude em busca busca da recuperação. A equipe Alviverde, que teve várias estreias no jogo de ontem, e também algumas ausências por conta de lesões. Casos do César goleiro, do lateral direito Paulo Henrique, do meia Bruninho e também do volante Rômulo. A situação que preocupa mais é do lateral direito Paulo Henrique, que está fora já do jogo do final de semana. Ele teve uma entorse um pouco mais grave, está em recuperação, deverá ficar pelo menos 15 dias fora. Já o Caxias perdeu para o Grêmio pelo placar de 2-1 ontem na Arena, também estreando com derrota no Campeonato Gaúcho, e agora volta as suas atenções para a segunda rodada. Domingo, às 4 da tarde, recebe o São José no Estádio Centenário. O técnico Rogério Zimmermann vai ter aí a sua estreia em jogos profissionais no Estádio Centenário. O Caxias vai buscar a recuperação após esse resultado de 2-1. A equipe grená, que acabou saindo perdendo por 2-0, até descontou, no final melhorou, mas não conseguiu empate e acabou sendo derrotado pelo placar de 2-1.
Derrota para a dupla Caju, mas vitória para a dupla Grenal. E as notícias da dupla Grenal são para Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio X. Na Bonatec tem o pneu que você procura. O sinal marcou 8 horas da manhã, a gente vai ficando por aqui agradecendo a sua audiência, a sua parceria de sempre. Agradecendo também a André Fiedler, muito bom dia.
Bom dia, Babiana, bom dia a todos.
Uma excelente quinta-feira, tão esperada, com chuva e temperaturas mais amenas. E até amanhã. Tchau.